Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Entramos no ponto 5 da nossa agenda, com a proposta de decreto legislativo regional para a criação da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, apresentado pelo Governo Regional. Para apresentar o diploma, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo. A presente diploma procede à extinção da Agência para a Promoção de Investimentos Açores, a APIA, criando em sua substituição a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, à qual fica atribuída um conjunto vasto de competências no domínio da concepção e execução de políticas que visam o reforço da competitividade das empresas, bem como a promoção da inovação e do empreendedorismo. Esta iniciativa insere-se no âmbito da Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial e vem ao encontro da nossa Estratégia de Desenvolvimento Regional, na qual se confere máxima prioridade à criação de emprego e à dinamização da atividade económica, designadamente através do alargamento da base económica de exportação, do fomento da inovação, da dinamização dos novos instrumentos de apoio às empresas e um adequado acompanhamento das empresas em todo o seu ciclo de vida. E da atribuição também de um conjunto alargado de apoios no âmbito da definição de empresas de caráter estratégico, tendo em vista a criação de um desenvolvimento económico sustentável. Do vasto conjunto de competências ou de atribuições desta nova entidade, que substitui a APIA, merece especial referência à promoção de medidas para a redução dos custos de contexto das empresas, a simplificação e agilização dos processos de investimento, a criação de novos sistemas de incentivos ou de apoio às empresas e a concessão de novas medidas de apoio ao emprego e à formação profissional. Por outro lado, importa também no âmbito desta... Se os senhores deputados me derem licença... Obrigado. Importa também no âmbito das principais atribuições desta entidade a dinamização de um conjunto integrado de iniciativas visando a promoção das exportações, a internacionalização das nossas empresas e a captação de investimento externo. Por outro lado, o fomento ao empreendedorismo e à inovação, bem como a capacidade de criação de atividades com valor acrescentado e com a valorização económica do conhecimento. Será também no âmbito desta entidade desenvolvido o nosso projeto, também incluído na agenda açoriana, da rede de gabinetes de apoio às empresas, aproveitando as atuais instalações e recursos humanos, mas criando sinergias na diversidade do apoio também às entidades empresariais regionais. Ao mesmo tempo que é criada esta entidade e substituída à APIA, também é extinto o Conselho Regional de Incentivos e proposto a criação de um conselho estratégico para, como órgão consultivo do Governo, tendo em conta que a missão desta nova entidade é substancialmente mais alargada na problemática que aborda a APIA e, neste contexto, também deve-se configurar este novo órgão consultivo à conjugação e ao âmbito de problemáticas que são analisadas. No fundo, o que aqui se pretende é agilizar a administração pública regional, simplificar os procedimentos, desenvolver sinergias sem que daí decorra qualquer necessidade de alargar o número de entidades existentes, mas sim de congregar sob o mesmo chapéu um conjunto de atividades que estavam diversificadas e assim conseguir uma condições para que a promoção do emprego, o apoio às empresas no seu ciclo de vida, não só no âmbito do investimento, mas particularmente também no âmbito do seu funcionamento, possam gerar uma maior rentabilidade, um apoio à rentabilidade e sustentabilidade da estrutura produtiva regional, particularmente direcionado naquilo que são os setores essenciais de incorporação de maior valor acrescentado, de maior capacidade da estrutura produtiva regional e enfrentar o enquadramento conjuntural externo que adverso que a região, o país e a Europa vivem neste momento. É esse também, como referi, um instrumento dentre de muitos outros, e estando o mesmo englobado na agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, e o que estamos aqui no fundo também é a dar sequência a essa mesma agenda através de uma das mais de 60 medidas que nelas estão incluídas.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O PSD, já em diversas circunstâncias, desde logo do debate do programa de Governo, da discussão do programa de Governo, e depois em outras circunstâncias, já manifestou que tem uma total disponibilidade para acompanhar as medidas, os programas, as iniciativas que o Governo apresente e que merecerão da parte do PSD apoio e eventuais introdução de eventuais melhorias, todas as medidas que visem, no fundo, resolver o principal problema que neste momento atravessa a sociedade açoriana, que é o elevado nível de desemprego que certamente constitui preocupação de todos nós que aqui nos sentamos para defender os interesses da região. E, portanto, é essa disponibilidade que mantemos, é essa disponibilidade que queremos reiterar mais uma vez e que, no caso em apreço, e aliás foi uma questão que o próprio Sr. Vice-Presidente do Governo acabou de referir, esta iniciativa insere-se dentro de um conjunto de iniciativas mais vasto e que se inscrevem naquilo a que o Governo entendeu chamar Agenda para o Crescimento, para a Criação de Emprego, Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial. O Sr. Presidente do Governo estava a olhar para mim como se eu eventualmente falhasse, mas penso que não falhei nenhuma palavra. Não, mas poderia falhar em algum dos termos que constitui da designação desse documento. E relativamente, muito obrigado, e relativamente a essa agenda, o PSD também deu o seu acordo de princípio relativamente à sua concretização, e amanhã teremos a oportunidade também de expressar uma posição mais clara no debate que aqui amanhã faremos. Nós estamos aqui a discutir, estamos a discutir questões importantes e estamos aqui a discutir questões que podem reverter ou... Bom, há dificuldade da parte de alguns partidos relativamente ao...
Aquilo é a direita reacionária.
Bom, como dizia, essa disponibilidade obviamente mantém-se. Mas isso não quer dizer que, naturalmente, que todos os caminhos que o Governo entenda serem os caminhos adequados e que legitimamente prossiga no sentido de alcançar objetivos que se calhar provavelmente são objetivos perfeitamente consentâneos com aqueles que o PSD tem, não serão exatamente os mesmos caminhos, serão abordagens relativamente diferentes. E há aqui uma questão que eu gostaria de referir, que no mesmo momento em que manifestámos a nossa disponibilidade para o apoio, para melhorar estas iniciativas, para acompanhar estas iniciativas que levem os Açores a ultrapassar a situação de crise em que se encontram e que seja restituída a esperança aos açorianos, designadamente tentando travar o processo de destruição de emprego, nós na mesma altura, ou seja, no mesmo debate do programa de Governo, demos também conta que de uma outra situação, é que relativamente à orgânica do próprio Governo, não nos parecia ser a abordagem mais correta aquela que foi feita relativamente ao desenvolvimento económico, relativamente à economia. E dissemos, concretamente, e citando, isto foi feito na declaração final do debate do programa de Governo, num momento de gravíssima crise económica, não nos parece opinado, não existia uma Secretaria de Economia, que servisse de esteio para o desenvolvimento de políticas económicas para atacar a crise em que estamos envolvidos. E dizia mais, boa parte das questões da economia são absorvidas por quem tem a responsabilidade de gestão do orçamento. Opção que já provou ser errada com experiências fora e dentro, do país. Conhecemos ou lembramos perfeitamente de uma experiência de um governo aqui há uns anos atrás em que se concentrou finanças e economia e que poucos meses depois acabou por se provar que não era, obviamente, a solução adequada. E dissemos, ainda mais, que a macrocefalia da vice-presidência do Governo, que suga competências, poderes e meios financeiros, não nos parece ser uma boa solução para uma boa gestão setorial e para o equilíbrio de poderes fundamental para uma boa governação. Tudo isto para dizer o quê? Parece-nos que há o reconhecimento agora, por parte do Governo Regional, que a orgânica do Governo Regional não está a ser a mais adequada. E daí a necessidade da criação de uma entidade que se substitua ao próprio Governo naquilo que deveriam ser as suas próprias competências. Prova-se agora, efetivamente, que não era a mais correta. No entanto, aquilo que... Nossa, deputado, deixe-nos apresentar. Sabe que o povo lá fora gosta de saber estas coisas e porque é que, qual é a posição de cada um de nós. Portanto, de qualquer forma, este reconhecimento que a orgânica não parece ser a mais adequada, eu fiz acompanhar também da nossa integral disponibilidade para apoiar, para acolher as iniciativas do Governo. E, diga-se de passagem, que algumas das competências e algumas das preocupações que estão evidenciadas no conjunto de competências que são atribuídas a esta Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, são preocupações que nós também temos, inclusivamente há situações que nós próprios acolhemos e bem, porque constituem, aliás, propostas que apresentámos há relativamente pouco tempo, portanto revemos em parte daquelas competências, mas... designadamente em comissão, eu fiz uma pergunta ao Sr. Vice-Presidente que, até ao momento, ainda não teve uma resposta clara, nem mesmo na introdução feita pelo Sr. Vice-Presidente do Governo. Eu perguntei designadamente o que é que pode passar a ser feito com esta configuração empresarial em termos institucionais que não era feita até agora. Em que medida é que a Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores vem colmatar falhas que existiam anteriormente? Ou seja, os organismos que dependem, neste momento, da vice-presidência, até há algum tempo dependiam do Secretário Regional de Economia quando ele existia. Não são capazes de desenvolver este tipo de competências? É importante criar-se um organismo para ter um objetivo claro de proceder, de encontrar iniciativas que levem à criação de emprego e alcançar o objetivo que existe neste momento como objetivo principal, primordial, na região autónoma dos Açores. Mas não pode ser feito por estes organismos já existentes. Será esta a via adequada para fazer, para ter todas estas competências? Será que há vantagens em ter uma estrutura empresarial deste género para assumir estas competências? E perante esta pergunta, não houve da parte do Sr. Vice-Presidente uma evidência clara de que todas estas competências só podem ser assumidas se forem feitas por parte desta sociedade empresarial, de desenvolvimento empresarial. Poder-se-ia criar uma nova estrutura que eventualmente não saísse do âmbito do setor administrativo regional, do setor público administrativo regional, podia recentrar-se a atividade de algumas dessas entidades, de algumas, por exemplo, de algumas direções regionais, podia existir uma abordagem e uma atitude por parte destes organismos que fosse diferente e que fosse mais proativa, ou seja, não nos parece ser absolutamente necessário criar uma entidade pública empresarial para executar um conjunto de tarefas que são absolutamente essenciais à resolução da crise na região autónoma dos Açores e ao estímulo do desenvolvimento da própria região. E, portanto, embora reconhecendo que ela tem pontos, porque esta questão, ou que esta sociedade de desenvolvimento empresarial entra por abordagens que, quanto a nós, são essenciais, que, quanto a nós, são positivas, acolhendo até propostas que nós temos vindo a defender ao longo do tempo, não ficámos convencidos que seja necessário para atingir este desiderato, não nos ficámos convencidos, pelo menos em função daquilo que o Sr. Vice-Presidente do Governo disse em comissão e que disse agora mesmo na introdução que fez. E por isso, da parte do PSD, embora considere importante a preocupação manifestada com a apresentação desta iniciativa, embora dê o seu acordo de princípio à própria agenda para a criação de emprego e competitividade, embora dê esse acordo de princípio quanto à sua concretização, não pode nada mais fazer neste momento e relativamente a esta iniciativa, e cumprindo aquilo que tem vindo a dizer designadamente este debate de programa de governo, não pode fazer mais do que dar o benefício da dúvida relativamente a esta sociedade de desenvolvimento empresarial, embora as dúvidas nos continuem a assaltar. Temos dúvidas que seja esta a solução adequada e não seria certamente a nossa solução. Por isso, não vamos criar qualquer tipo de obstáculos. Vamos manter algo que dissemos também na discussão do programa de governo, que era: nunca o governo poderá dizer que esta ou aquela ajuda está a faltar, porque aqui ou ali não foi possível um acordo com o PSD Açores. Portanto, nós não vamos votar desfavoravelmente esta iniciativa e queremos, a única coisa que queremos que fique perfeitamente claro é que esta não é a nossa solução. De qualquer forma, não a vamos votar desfavoravelmente e que neste momento as dúvidas continuam-nos a assaltar relativamente à necessidade de criar uma entidade de natureza empresarial para produzir, para ter como competências aquilo que pode ser feito por parte do setor público administrativo regional, e por isso ainda não vimos quais são as vantagens de concentrar essas competências que até aqui eram de algumas direções regionais, porque a necessidade de as concentrar numa sociedade deste tipo. De qualquer forma, e finalizando, não vamos votar desfavoravelmente esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo Alves.
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora Membro do Governo e Senhores Membros do Governo. Em primeiro lugar, queríamos dizer o seguinte: nós votamos contra a criação da APIA, portanto foi com muito agrado que vemos reconhecido o fracasso daquela empresa no seu encerramento, nos propósitos que se pretendiam, que sendo eles nobres, sendo eles importantes, falhou. E o grande reconhecimento do seu fracasso é agora a sua morte anunciada e a sua substituição por uma outra empresa. E sobre esta outra empresa, importa-nos aqui dizer o seguinte: infelizmente tem havido aqui uma grande tendência, o que nos surpreende, porque há uns anos atrás este mesmo Partido Socialista dizia-se contra as sociedades de desenvolvimento regional que tinham um modelo na Madeira e aqui eram altamente criticadas. Nós temos assistido aqui nos últimos anos à criação do Governo Regional SA, ou EPS, preferirem. E isto É uma situação que nos parece um bocadinho desadequada. Desde logo, porque esta tendência agora tem uma nova nuance. Além de retirar do âmbito de fiscalização direta, do âmbito do orçamento, aqui aprovado diretamente por esta Casa, neste momento, pelo que disse o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional em sede de comissão, esta empresa irá substituir, no quadro da concepção, da criação, do pensar, do refletir aquelas que são as políticas do Governo Regional, irá substituir a Secretaria da Economia e a Direção Regional DRIAC. E esta, Adrai, peço desculpa, agradeço a correção. E esta substituição parece-nos toda desadequada na medida em que a Direção Regional passa, nas palavras do Sr. Vice-Presidente, a ter uma atividade fiscalizadora precisamente desta criação de medidas, deste pensar, deste estruturar. Ora, essas são precisamente as competências dos técnicos superiores na função pública. São as competências de pensar, de criar as medidas, de criar as políticas de acordo com as orientações do Governo. Parece-nos manifestamente exagerado que sejam substituídos nas suas funções, e é o que este diploma faz, e que já fazia o diploma da APIA e outros que por aí andam, que sejam substituídos secretários por administradores, que sejam substituídos diretores regionais por diretores gerais, que sejam substituídas nas suas funções as secretarias do Governo Regional por empresas que fogem a todo o tipo de controle desta Casa e não só. Com a concordância do PSD, aparentemente. Sr. Presidente, Sra. Presidente, aliás, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, estas competências, inclusive desta empresa, são competências que vai buscar diretamente àquelas que são as atribuições do Governo Regional. Começando logo na linha A do artigo 7 dos Estatutos, propor e promover medidas para a redução de custos de contexto, já aqui referido pelo Sr. Vice-Presidente. Ora, esta empresa não tem qualquer capacidade, nem de decreto, nem de iniciativa legislativa, para acabar com esses custos de contexto, que são quase sempre custos públicos. São quase sempre situações públicas, como casos com prazos de licenciamento e outras questões. Para que é que se cria aqui mais um órgão, mais um organismo, para vir dizer ao Governo Regional que deve resolver, que deve reduzir os seus prazos de licenciamento, por exemplo, ou que deve melhorar outras facetas? Achamos que esta matéria, e com os atributos que aqui estão, tem tanta importância e tanto peso que deve ficar estritamente na esfera do Governo Regional e na tutela do Sr. Secretário da Economia, porque merece efetivamente esse destaque e merece efetivamente essa elevação. Achamos que as competências que lhe são atribuídas, que não são, de facto, aqui competências que podiam ser do Governo Regional, são competências que acabam por estatizar, ao fim e ao cabo, a atividade das empresas. Competências como, por exemplo, da linha G, desenvolver estratégias de eficiência coletiva, passo a citar, por parte das PMEs. Isto são estratégias que as próprias empresas, em conjunto, através das suas câmaras de comércio, através dos seus órgãos, devem desenvolver conjuntamente. Será o Governo aqui, aparentemente, através desta EPE, que ao fim e ao cabo podia ser uma direção regional e pouparia aqui na criação de 5 lugares de administração, 5, até 5, poderia facilmente e com maior eficácia, dizemos nós, ser desenvolvido diretamente em articulação com os órgãos de Governo Regional e não com este intermediário. Estas competências diversas, este rol de competências que estão aqui no artigo 7º, são quase todas retiradas retiradas não, absorvidas, sobrepostas àquelas que são as competências da sociedade civil, das próprias empresas, dos seus agrupamentos, das suas associações, e, por outro lado, a competências diretas do Governo Regional, da área da economia, da área das finanças, da área do emprego, que são agregadas e passadas para o lado nesta empresa, mantendo-se as estruturas de onde elas partem, ou seja, ao fim e ao cabo, não se retira nenhuma competência do Estado, da região, neste caso, mas passam a constar como competências aqui. E esta confusão, de facto, vem provar que a criação desta empresa não terá bom porto como não teve a APIA. Aliás, permitam-me aqui a ironia, estes estatutos da CEDEIA que aqui estão parecem um bocadinho como os desejos da Pepa para 2013. A Pepa queria uma malinha preta Chanel, que dizia bem com tudo, um clássico. O Governo Regional quer uma CEDEIA que faça um bocadinho de tudo na área económica, para não ter que fazer diretamente. Isto aqui, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, consideramos que são efetivamente medidas que não beneficiam por estarem aqui agregadas nesta empresa, e consideramos que esta empresa não terá benefícios para a região na medida em que está aqui estruturada. Achamos que é redundante. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, aliás, dizia outro dia em declarações à imprensa que considerava que esta empresa não era estatizante na medida em que só concorreria aos apoios nela previstos, só aderiria aos projetos que o Governo lançará através da CEDEIA as empresas que assim quisessem. Pois bem, parece-nos aqui uma atitude perfeitamente descabida, na medida em que esta empresa surge como uma das respostas do Governo Regional, uma das 60 medidas propostas para o combate à empresa e para o desenvolvimento da competitividade económica. E a lógica dita que, se isto é criado com esta necessidade, seria para ser o mais abrangente possível. Portanto, o Governo deveria desejar precisamente o oposto, que todas as empresas aderissem. Agora, não pode é desejar isso e, ao mesmo tempo, estar aqui a sobrepor-se às competências, não é a complementá-las, não é a pôr competências, a ter competências supletivas, é a sobrepor-se. Não deveria estar a fazer isso nesta medida, porque efetivamente o que acaba por fazer é prejudicar a atividade ao fim e ao cabo e não dinamizá-la. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, a criação desta empresa não trará nada de novo neste setor. Não trará nada de vantagens, pelo menos que nós possamos vislumbrar, em termos da gestão, da articulação conjunta destas medidas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. A Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, cuja criação estamos agora aqui a debater por proposta do Governo, vem substituir e, no fundo, reconhecer a inutilidade da agora extinta APIA, inscrevendo-se esta sociedade numa das 60 medidas da Agenda Açoriana para o Emprego e Competitividade Empresarial. A confusão de organismos, de lojas, de agências, de comissões a criar na referida agenda, reflete-se, quanto a nós, neste diploma. E isto é tão claro que até pareceres de entidades que apoiam sem reservas a referida agenda solicitam esclarecimentos sobre a mais do que provável duplicação e atropelo de competências e de funções. A alteração proposta neste diploma, à qual, por princípio, não temos nenhuma objeção de fundo, porque entendemos que o Governo deve ter os meios apropriados para a execução das suas políticas, para além de confusão, registra, do nosso ponto de vista, uma ideia pré-formatada, que é começar a casa pelo telhado. E vamos explicar porquê. Um dos fatores emergentes e decisivos para tirar os Açores da atual crise em que está mergulhado é o investimento, seja ele externo ou seja ele interno. Por isso, a nosso aviso, a primeira grande medida não deveria ser montar mais uma sociedade, mais uma empresa, mais uma comissão. Deveria ser dizer claramente aos investidores internos e externos quais são as regras do jogo e quais são os fatores de atratividade que existem nos Açores. Tanto mais que o Governo é o primeiro a reconhecer que há desatualização naquilo a que podemos chamar o Código de Prioridades para o Investimento. E nós concordamos com o Governo Regional, há uma desatualização, ou seja, concordamos com o diagnóstico. Não temos a certeza se viremos a concordar com a terapia. Contudo, e do nosso ponto de vista, mudar alguma coisa, neste caso, mudar o nome, para ficar tudo na mesma, é que nós achamos que não vale a pena. E, portanto, devemos, quanto a nós, começar por mudar aquilo que é essencial, o que não é o caso com a criação desta sociedade. Por outro lado, eu já disse, é estabelecer primeiro com clareza quais são as prioridades de investimento, de que natureza e quais na região autónoma dos Açores. Comecemos por aí. Comecemos por aí. Como acontece muitas vezes, a confusão de objetivos, de linhas orientadoras e infraestruturais, de duplicação de funções, estão cá. Mas para começar, e para além desta confusão, há uma coisa que nós sabemos com toda a clareza, é que até 5 administradores esta sociedade poderá ter para começar. A confusão de um lado, a clareza absoluta do outro. 5 administradores. Finalmente, não tendo uma objeção de fundo, consideramos que há demasiadas zonas de sombra nesta iniciativa. E em conformidade, não inviabilizando a aprovação desta proposta de decreto legislativo regional, a nosso sentido de voto será abstenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. A Direção Regional de Apoio ao Investimento à Competitividade tem as seguintes competências: colaborar no estudo e definição de medidas de política setorial nas áreas de apoio ao investimento e competitividade, assegurar o funcionamento, a coordenação e articulação de sistemas de incentivos aos estímulos ao investimento, contribuir para o contexto de eficiência potenciadora de investimento, etc., etc., etc. O que nós verificamos é que o conjunto de competências que estão previstas para a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores repetem estas competências. Significa que nós estamos a duplicar os órgãos que têm as mesmas competências para fazer a mesma coisa e, portanto, dessa forma, não só introduzindo mais um elemento de complexidade no sistema de decisão, porque temos duas entidades que têm as mesmas competências e, portanto, isto não pode ser bom em qualquer sistema em que o processo de decisão seja um processo de decisão absolutamente racional, não tem nenhuma vantagem, como, por outro lado, aumenta a despesa que a região tem neste setor e tem para cumprir estes objetivos. E, nesse sentido, eu considero que esta iniciativa do Governo, até o momento, não foi devidamente esclarecida, no sentido de qual é a vantagem que a região retira em realizar mais esta despesa e em ter mais esta entidade com as mesmas competências que a administração regional já tem. Não vejo qualquer vantagem. Para mais, o que poder-me-ão avançar com o argumento da especialização que a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial teria. Bom, mas aí eu considero que a experiência da APIA demonstra exatamente o contrário. A APIA tinha competências menos extensas do que tem agora a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, e a APIA, que se centrava sobretudo num esforço de captar o investimento externo, falhou. Portanto, existia um grande grau de especialização por parte da APIA E este grau de especialização não funcionou. Não vejo nenhum motivo para que esta entidade, com um grau maior de competências, que repetem as questões e que reproduzem as questões já no âmbito da administração regional, não vejo qual é a vantagem. A vantagem em termos do processo de decisão, a vantagem em termos de celeridade, de racionalidade e de menor despesa para a administração regional. Para mais, nós também podemos verificar, nomeadamente, por exemplo, naquele que é o parecer da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, e eu leio apenas este parágrafo, estão previstas algumas atribuições para as quais a Câmara do Comércio não concorda, uma vez que já existem entidades que as vêm desenvolvendo, como são os casos desta Câmara e das suas associadas. Referindo-nos muito em especial à coordenação e dinamização da instalação de uma rede de gabinetes de apoio às empresas, etc, etc, etc. Ou seja, o próprio mundo empresarial considera que existe uma invasão daquelas que são as suas competências. Ou seja, também temos uma invasão daquelas que são as competências já da administração regional. Ou seja, temos neste processo, no âmbito da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, estamos aqui a replicar competências que estão no âmbito da sociedade civil e que estão no âmbito da administração regional. Portanto, eu, de forma alguma, estou convencido que esta sociedade pode trazer algumas vantagens em termos do desenvolvimento empresarial dos Açores, em termos do desenvolvimento do setor exportador dos Açores e do desenvolvimento económico da região autónoma dos Açores. Não vejo nenhuma vantagem, vejo sim mais uma despesa e, novamente, com um conjunto de burocracia e uma complexidade, uma sobreposição de tomadas de decisão que vão tornar a tomada de decisão nos Açores, nestes setores, mais complexa, mais burocrática. Não vejo nenhuma vantagem, não posso apoiar esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu vou, no âmbito deste, penso que, clima de alguma convergência sobre esta proposta que se está aqui a desenvolver, tentar esclarecer, ou pelo menos contribuir para a discussão, tirando algumas dúvidas que eventualmente ainda existem e clarificando algumas questões. A primeira questão, que é bom dizer, isto não é mais uma entidade. Nós não estamos a criar mais entidades. Nós estamos a pegar nas entidades existentes, na atual estrutura da administração, e reafetar entre elas competências. Primeira questão, nós estamos a criar mais entidades. Segundo aspecto fundamental, nós não estamos, ao contrário do que foi dito, a alterar competências entre departamentos da administração regional. Terceira questão, que também está a gerar confusão. Por exemplo, se o deputado leu as supostas competências da DRAIC, mas são as competências não no âmbito desta legislatura, porque são da anterior. Aí é que está o seu engano. Porque o governo que aprovou foi a macro-orgânica, que definiu as competências entre cada departamento do governo. Ainda não aprovou, como não poderia ter feito, a orgânica, a micro-orgânica, que é dentro de cada departamento, como é que a administração se organiza, quais são as competências de cada direção regional, quais são as competências de cada entidade no âmbito de cada departamento. E, portanto, é esse equívoco da análise que está a ser feito. O que foi analisar, o que foi único e exclusivamente definido, foi qual é as competências de cada departamento. E isso não está aqui em causa. O que está em causa é, depois dessas competências de cada departamento estarem definidas, como é que o departamento se organiza de forma a fazer face à operacionalização dessas competências. Eu gostaria também de lembrar ao senhor Sr. Deputado, no meu office, eu hoje não vou-lhe entrar em acesso de debate consigo, como o Sr. Deputado faz anos hoje, aproveito para lhe dar os parabéns. E como sabe, da praxe parlamentar, tenho que pagar o jantar a todos os deputados.
Paga amanhã.
Paga amanhã, portanto, já temos jantar pelo menos 2 dias. Mas por isso também não lhe vou estar aqui hoje Mas o que gostaria de dizer, Sr. Deputado, é que as questões não têm... As questões colocam também metade. Eu, sinceramente, não consegui perceber. E a outra parte, eu, sinceramente, acho que não tem qualquer
razão.
E, neste contexto, gostaria de lembrar que a estrutura que, neste momento, nós propomos em termos de organização é uma estrutura, por exemplo, que foi, há pouco tempo, profundamente disputada entre ministros de PS e de PP, porque aquela estrutura de organização que, por exemplo, o seu líder nacional definia para como da sua tutela, é, ou seja, é aquilo que os senhores acham que não deve ser aplicado aos Açores em termos culturais. Mas isto não é... Mas não é esta... Agora...
Então, o Governo Regional é para copiar o Governo da República?
Senhor Deputado, digo-lhe muito à vontade. A Lisboa, eu digo com toda... Eu digo com toda a vontade, e tendo em conta que o Sr. Deputado não é aos faz anos hoje, as boas ideias devem ser seguidas independentemente de quem as propõe. E quem tem preconceitos em relação a quem propõe as ideias e não ao conteúdo das ideias, nunca conseguirá ter uma avaliação construtiva das questões. Isto é o que lhe digo. Portanto, para nós, as boas ideias são sempre aplicadas. Mas agora o que interessa, essencialmente, é nesse âmbito, depois de fazer estes esclarecimentos, nós criarmos as condições que com as mesmas, sem aumentar a estrutura da administração pública regional, permita ter sinergias de forma a que se possa fazer mais, de forma mais rápida e com maior eficácia e eficiência em relação às questões e aos novos desafios. Ao contrário do que o Sr. Deputado, também no meu óbvio, disse, a APIA não foi uma inutilidade. A APIA fez exatamente aquilo que era a sua função no tempo em que estava. Agora, o novo desafio que se coloca neste momento aos Açores e às empresas dos Açores, a prioridade não é captar novos investimentos. E é isso que os senhores não perceberam. Hoje em dia, o apoio às empresas não é direcionado para mais investimento. O apoio às empresas, neste momento, deve ser direcionado para manterem o emprego, para assegurarem a sua sustentabilidade e a sua rentabilidade. É este o desafio que a conjuntura nos impõe. E não se, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Paulo Estevão, para nós, Governo, o apoio às empresas é uma competência e uma responsabilidade também do Governo. E uma responsabilidade que nós não abdicamos. E neste contexto, o que é importante...
Mas podia ter dito.
Não, o Sr. Deputado e sítio disse, que citou, que estes gabinetes, os gabinetes criados, irão dar apoio às empresas. O senhor disse, não, apoio às empresas é uma competência das câmaras de comércio. Disse isso.
Mas podia ter.
Posso ter percebido, mas foi isso que disse. Mas, ó Sr. Deputado...
Mas também é.
Também é. Agora, nós não podemos distinguir, nós não podemos confundir o que é competências, que obviamente uma decreto legislativo não define competências de entidades privadas. Define a organização de entidades públicas. Ou seja, as... Sr. Deputado, ainda se me permitir... Muito obrigado. Neste contexto, o que importa dizer é que não se trata aqui, nem se podia definir competências entre público e privado. As entidades públicas atuam de acordo com as suas competências e as entidades privadas atuam de acordo com as suas competências. Nunca pode um normativo legislativo definir as competências dos privados.
Mas é isso que está a fazer.
Não, o que está a definir é a forma como se organiza as competências públicas. Não confundir competências com atividades. Uma coisa é delegar atividades, uma coisa é delegar competências, uma coisa muito diferente é abdicar de competências. E aqui não se trata de abdicar, como não podia ser, de nenhuma competência. E sobre esta matéria, para concluir, o que importa para resumir é que, primeiro, não há criação de mais entidades. Segundo, não se trata de alterar competências orgânicas do Governo, mas sim mantê-las, agora do âmbito de orgânico, de dentro da macro-orgânica departamental, definir uma nova forma de organização que se considera que é aquela que permite uma maior rentabilização e aproveitamento dos recursos humanos, materiais e logísticos existentes, de forma a que esta reorientação estratégica que se assume e que se define, onde a prioridade não é, deixa de ser, pela conjuntura externa, o apoio ao investimento privado, mas para o apoio às empresas e ao emprego, porque o grande desafio que se coloca agora não é promover mais investimento, porque as empresas o que precisam agora é de serem mais competitivas, mais rentáveis, mais sustentáveis e poderem manter os seus níveis de emprego, e tendo em conta que é esta a nova exigência que se enquadra neste momento da estrutura empresarial regional, é pode fazer de forma mais eficaz desta forma. Porquê? Porque há que distinguir claramente o que é as entidades operativas de execução dos programas, daquilo que deve ser o contributo macro da sua definição, da sua avaliação permanente dos resultados e da sua monitorização em termos de ajustamento e de aperfeiçoamento constante das políticas. E isso é também algo que nós devemos fazer com a participação de todos, câmaras de comércio, todos os agentes económicos. Não há nenhuma política de apoio às empresas, de apoio ao emprego, que sendo hoje boa, não possa ser melhor. E uma política que, sendo hoje boa, não possa, dada o enquadramento que se altera diariamente, ser aperfeiçoada, ser melhorada. E o que aqui se diz muito claramente é que nós temos, e que temos que estar, estamos e estaremos permanentemente disponível para adequar encadeamento as nossas políticas, no sentido não só de aperfeiçoá-las, mas de adaptar com maior dinâmica, com maior rapidez e com maior fluidez às necessidades da estrutura empresarial e às necessidades dos trabalhadores açorianos.
Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para...
um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental, sendo 19h30... Portanto, encerramos por agora os nossos trabalhos. Retomamos amanhã de manhã às 10. Uma boa noite para todos.